Ei, doutor Ricardo, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Como é que foi a seleção? Tranquila, e agora é trabalhar no sentido da comunidade, né?
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Cabiúna. Primeiramente, aqui agradecer aqui a presença dos colegas, o Ademir, a Flávia, o Sgarbi. O professor Petrone não pôde estar presente aqui na entrevista, mas mandou um abraço a você. E as eleições foram no dia 5 agora de agosto. E nós temos muito a agradecer toda a comunidade universitária, inicialmente, os professores, os alunos e os agentes universitários, porque duplicou a responsabilidade minha e do Ademir para esses próximos 4 anos, para a gestão 2022 até 2026. Nós tivemos uma votação muito expressiva, realmente é um voto de confiança da comunidade aqui da UEMP para a nossa gestão. E um lema que eu e o professor Ademir carregamos aqui durante a campanha e vamos carregar todo o dia de trabalho nosso aqui à frente da direção é que nós estamos aqui para servir. Então, a universidade, ela é pública, ela é gratuita, ela é uma universidade mantida pelo Estado e nós, enquanto servidor público, temos o dever de servir a população. E num cargo de gestão à frente da direção, o nosso maior desafio é servir o servidor público para bem prestar um serviço de qualidade aqui para a comunidade. Então, serviço de ensino superior, na formação dos cursos de graduação, também na pós-graduação, mestrado em agronomia, residência em medicina veterinária, mas também, para além do ensino, tem a parte da pesquisa e da extensão comunitária, que é onde aproxima o aluno, o professor, da comunidade. A gente sempre traz também como meta que a comunidade local seja a maior beneficiada da importância de ter uma UEMP dentro da própria cidade.
E nesse patamar de comunidade, o Hospital Universitário faz bem um trabalho com o doutor Ademir Zacarias, que é o seu vice, e que já faz um trabalho nesse sentido, que pode melhorar ainda mais, né, doutor? Boa tarde.
Exatamente. Boa tarde. Gostaria de dizer aqui um alô a todos que estão nos ouvindo e aos colegas que estão aqui presentes também. E na verdade é isso, o Hospital Veterinário ele é um prestador de serviço para a comunidade, ele integra as ações do curso de medicina veterinária, né, as ações que a gente realiza dentro da instituição, e ele faz a prestação de serviço. Eu gostaria de dizer que, como vice, né, do professor Ricardo, a gente agora vai, no mês que vem, vai assumir a direção do campus. Então, desde ontem, um outro colega assumiu o Hospital Veterinário, que é o professor Tales. Então, espero que em outro momento ele possa estar aqui também para poder falar das ações do hospital. Mas eu concordo com você. As ações que a gente realiza lá, elas têm que realmente, elas devem ser ampliadas. Então, a gente já estuda isso também para que a gente possa atender ainda de uma forma mais eficiente a população da região e especificamente de Bandeirantes.
E também, a gente não pode esquecer também do trabalho que é feito com as crianças, da APAE, enfim, com aquelas crianças que necessitam, através do nosso campus aqui, que é o Dr. Paulo, do Dr. Raul Miosh, lembra do Dr. Paulo, que infelizmente veio a falecer, e também faz um trabalho super interessante com a comunidade, né?
Exatamente. Eu na verdade, acho que eu vou até passar a palavra para o Sgarbi. Sim. Porque ele foi o idealizador do projeto, de alguns projetos, né? Dentro do nosso campus nós temos as ações da ecoterapia que funcionam. Então há o projeto, né, do mini tênis, que faz o atendimento das crianças da usina da cidadania, mas o idealizador do projeto é o professor Sgarbi. Então eu vou passar a palavra para ele, nada mais justo, né?
Na rodada que a gente vai fazendo, falando de tudo aqui.
Exatamente.
Só passando um pouquinho, professor Sgarbi. Agora está entregando, né? A Flávia vai ser do que departamento, professor? Ciências Biológicas. Vamos passar para ali depois. Já, porque o Sgarbi já está mais manjado no microfone, ele quer o microfone, já fala bastante. Professora, um pouquinho mais para cá. O que é que vai ser desenvolvido no trabalho? Qual é o pensamento diante da comunidade? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, ouvintes da Cabiúna. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a professores, alunos no nosso Centro de Ciências Biológicas, pelo apoio, né, confiança, né, frente ao centro, né, que estou hoje. Sei que vai terei muito trabalho e desafios à frente e a nossa gestão hoje muito bem qualificada, né, que foi realizada aí pela professora Maíra. Vamos continuar esses trabalhos, né, e uma das prioridades que nós levantamos, dando gancho aí com relação à extensão que estamos vivenciando hoje na universidade, a inserção da extensão nos currículos dos cursos, né? Então, Com certeza vamos precisar do apoio, né, da direção de campus, de centro, para que a gente consiga em 2023 inserir a extensão, né, de 10% da carga horária total dos cursos, como um formato de extensão aí para a comunidade.
E qual seria o trabalho dentro da comunidade nessa área, professora?
Bom, nós já temos vários trabalhos. Sim. Na saúde, né, a enfermagem, dentro do nosso centro, nós temos o curso de enfermagem e ciências biológicas. Então, dentro da enfermagem, já considerando com relação à saúde, os trabalhos, assim, projetos de feridas, né, que o Ricardo aí conduz. Nós temos preventivo, que é a coleta de prevenção do câncer de colo uterino, de professores em períodos noturnos, né, a gente realiza atenção ao nível de saúde da mulher, que é gestantes, também realizamos o pré-natal, consultas de enfermagem, prevenção e promoção à saúde, tá? Então a gente realiza várias atividades no sentido de prevenção mesmo.
Aqui teve uma colaboração muito grande também na época da Covid, né, o trabalho desenvolvido pela área, pelos acadêmicos foi fantástico também, né?
Foi, com certeza, né? Acho que o Ricardo também pode nos ajudar. Nós tivemos um trabalho aí de teleconsultas, né? Nós estávamos afastados das atividades presenciais, mas a gente conseguiu ter aí um trabalho unificado, professores, alunos, né? E conseguimos aí realizar coletas, pesquisa e a extensão.
Legal. Professor Sgarbi, até o final do mês, continua na direção, e é lógico, depois repassa, mas vai continuar diante dessa diretoria, né, professor? Assume a área do...
Ciências Tecnológicas.
Ciências Tecnológicas. Vai lá para o lugar do...
Professor Biluca.
Do professor Biluca, né? Eles vão dar uns descansos para o professor Biluca. Agora, professor, durante esse tempo que esteve na administração, uns 4 anos, consequentemente, deixa um legado, né? E esse legado começa pela ecoterapia, começa pelo tênis, enfim, pela piscina, que foi para a comunidade de Bandeirantes, além dos alunos, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Oswaldo, e aos nossos companheiros aqui, professor Ricardo, professor Ademir, professora Flávia. Em especial o professor Ricardo, que nesses 8 anos esteve junto comigo na direção do campus Luiz Meneghel, que foi um resgate do campus nesses 8 anos. O professor Ademir também diante da direção do Hospital Veterinário. E foi uma construção essa chapa, professor Ricardo e professor Ademir, para dar continuidade ao trabalho realizado. Então, hoje nós desenvolvemos vários trabalhos da ecoterapia, que começou em 2015. Hoje nós temos 75 praticantes da ecoterapia. Estamos com um projeto agora de ampliação da estrutura da ecoterapia, com construção de laboratórios específicos de fonoaudiologia, de fisioterapia e de um galpão ali também maior para fazer as sessões de ecoterapia. Vai para a licitação agora nesse próximo mês. Então, assim, vem para ajudar e para a gente aumentar o núcleo de ecoterapia, Dr. Raul Miyoshi. Temos o projeto Mini Tênis também, que são atendidos as crianças do projeto Usina da Cidadania, com atividade Mini Tênis, natação, informática, xadrez, inglês e saúde das crianças aqui junto na clínica de multiprofissional de enfermagem. Então, assim, é a universidade levando o que para a comunidade que nós temos aqui. Temos também vários projetos na parte da agronomia, projeto Exata, que é aquela decisão sustentável em tecnologia de aplicação, que está levando para a nossa comunidade aqui da região as boas práticas de técnicas de aplicação de defensivos. É coordenado pelo professor Rony, então está levando de forma gratuita essas boas práticas de tecnologia de aplicação. Então a universidade, ela se fortaleceu, e eu tenho certeza que nesses próximos 4 anos, com o professor Ricardo, professor Ademir, professora Flávia, professor Petrone e eu como diretor do Centro de Ciências Tecnológicas, estaremos aqui apoiando mais projetos. Eu saliento que em 2010, 2014, eu fui diretor do Centro de Ciências Tecnológicas e volto a ser o diretor novamente agora, fui eleito diretor do centro. E em 2012 eu consegui, junto com professores, a aprovação do novo curso de Ciência da Computação Integral. Foi na minha gestão de 2012, que hoje está fazendo 10 anos de aprovação do curso, e é a realidade hoje, e temos hoje aproximadamente 200 alunos no curso de Ciência da Computação. É um novo desafio a área tecnológica hoje. Eu tinha 2010, 2014, nós tínhamos um cenário tecnológico. Hoje, o cenário mudou. A área tecnológica está em alta, precisando profissionais a cada dia. Eu li uma reportagem que até 2024, a área tecnológica de TI vão precisar de 800 mil profissionais. E o mercado nas universidades só vão ter 300 mil profissionais qualificados, um déficit de 500 mil profissionais. E o que nós podemos fazer enquanto universidade? Nós podemos o quê? É mostrar para a nossa comunidade aqui de Bandeirantes e região que nós temos um curso altamente qualificado e que nós podemos o quê? Qualificar os profissionais aqui de Bandeirantes para que eles possam estar atuando na área de tecnologia da informação. Então, esse é um novo desafio que eu tenho pela frente aí, junto com o professor Ricardo, professor Ademir, professora Flávia e professor Petrônio.
Então, vou arrumar mais um, senhor. Porque esses dias nós estávamos conversando com... É ossos do ofício. Conversando com o pessoal da Ação Social, e a gente vê... Nós tínhamos um trabalho na faculdade há anos aí, da turma da tecnologia, de inserir os idosos, ensiná-los a trabalhar no computador, a mexer no computador, porque hoje não tem, é celular, é computador. E há uma possibilidade de fazer um trabalho social nesse sentido também, junto com a Ação Social, professor?
Sim, alta.
Já teve um programa desse aqui dentro da faculdade.
Já teve um programa, isso antigamente, acho que faz uns 6, 7 anos atrás, sim, teve esse programa que era a quebra do paradigma que era tecnológico. Que o idoso ele ia até, por exemplo, num caixa automático do banco e não sabia fazer nada em frente ao caixa automático.
E hoje está pior ainda.
E está pior. Hoje, a cada dia que passa, o idoso ele está precisando estar interagindo com a parte tecnológica. E nós vamos buscar essa parceria com a assistência social do município, para estar inserindo esses cursos aqui na nossa universidade, para estar auxiliando a nossa comunidade.
Porque nós temos os alunos que têm a possibilidade de mostrar o seu trabalho e ter uma participação social, que eu acho que é o fundamental hoje também, o trabalho social, né?
Nós temos trabalho também, fora a Usina da Cidadania, nós temos trabalho também que é no Colo de Maria ali, que são as crianças que ficam ali também no
Cauém, projeto social, no Cauém,
antigo Cauém. E que esse trabalho é desenvolvido para essas crianças ali também. Então é só ampliar essa ampliação agora para essa demanda para os idosos.
É, porque aí vai demandar de computadores, aquela coisa, né, professor Ricardo? E isso não vai faltar, né?
Não.
Oswaldo, é esse o sentido que a gente quer trazer para dentro da universidade, é um ensino com propósito, é um ensino significativo.
Participativo,
Participativo. Né? E não só naquele paradigma que a universidade vai ensinar para os idosos. Nesse processo, nessa relação de troca de conhecimento, muitos alunos vão aprender com a experiência de vida dos idosos, incluindo esse projeto. Pode ter certeza que a gente já registrou esse pedido. Toda atuação que a gente tem, nós buscamos olhar a universidade como universidade pública, com uma abrangência local e regional.
Sim.
Eu vou dar um destaque aqui, é uma visita que a gente recebeu de alguns alunos do ensino médio, não só de Bandeirantes, mas também teve uma visita de Santa Mariana. Eles passaram um dia aqui, organizado pelo professor Biluca, e conheceram os 6 cursos de graduação aqui da UEMP. Então você já desperta no aluno que está matriculado no ensino médio o desejo e a aproximação com um curso aqui na própria universidade, na própria região onde ele vive. Então esse desejo de ingressar numa universidade pública, na região dele, próximo de onde os pais moram, é algo que a gente vai focar muito. E fortalecer a relação de parceria. Sem parceria, num cenário de dificuldade, é mais difícil ainda você trabalhar isoladamente. E durante esses 8 anos na gestão do professor Sgarbi, e nós vamos fomentar e continuar nessa mesma linha nos próximos 4 anos, com as parcerias, especialmente com o poder público, com as prefeituras, e aqui destaco o apoio que nós temos com o Jaelson, com o Juba e com todo o pessoal da secretaria, né? Cito aqui meu amigo Wanders também, da Secretaria de Saúde, a Mônica do CRAS, a professora Neuci, que foi minha professora no ensino médio, na educação, pessoal da agricultura e outras secretarias também,
esporte.
São muitas aqui, né?
Sim.
Mas o que eu quero destacar? Que quando a gente tem uma demanda, a universidade ela não é focada somente no ensino, mas também na extensão. E quando você amplia essa ação da universidade para além dos seus muros, você proporciona para o aluno um aprendizado significativo. Então, uma professora estava citando um exemplo para mim, que ela estava dando uma aula teórica, né, dentro da sala de aula, apresentando a diferença do trigo e da aveia. E os alunos lá olhando, mas com dificuldade. E ela levou aqui para o campo, e essa é a vantagem que a universidade tem. Uma fazenda escola a 50 metros da sala de aula. E quando o aluno viu na prática, falou, nossa, professor, era isso então que a senhora estava explicando? Então, o aprendizado prático, aquele que transforma a vida das pessoas, é algo que dá valor, que dá motivação para esses alunos. Né?
E passar além do muro, nós precisamos passar além das pontes, né?
Com
porque
certeza.
Para Tambaracá, para Santa Mariana, para Andirá. Então, quer dizer, nós temos as pontes que separam, né?
Não,
o professor Ademir queria entrar no assunto, pois não, professor, pode entrar no assunto.
Não, aí. Na verdade, eu gostaria de complementar o que os colegas já falaram. falaram aqui, porque dentro do nosso período de campanha, né, que a gente pôde conversar com os colegas e estar mais próximo realmente, algumas demandas apareceram e o que eu e o Ricardo, a gente sempre conversa com o Sgarbi, com a Flávia, é que a gente entende que a universidade, então o Ricardo gosta muito de falar sobre isso, mas como servidores públicos, nós temos que servir a comunidade. E o papel da universidade é justamente esse, né? Então, para nós, assim, dentro do nosso plano de trabalho, o que a gente entende é que a comunidade esteja o mais próximo possível da universidade, então apresentando as dificuldades para que a universidade possa ajudar na resolução, mas com a contrapartida também que os nossos alunos possam executar o seu plano de carreira, vamos dizer assim, porque a partir do momento que ele ingressa na universidade, ele está sendo preparado para o mundo que vem depois daquele período dos 4, 5 anos, né? Então essa troca para nós é muito importante, como você disse, da questão das pontes, né, das barreiras, é justamente como um foco regional de ensino, de aprendizado, que a gente possa realmente ter parcerias, como já foi dito aqui, com as prefeituras, com o poder público, estendendo a nossa região aqui e podendo atender essas necessidades da comunidade para que a universidade possa ser realmente um polo de resolução de problemas. Então, apoiado no ensino, na pesquisa e na extensão, a gente tem muito a fazer, tem muito a receber da comunidade também e tirar aquela, vamos dizer assim, um paradigma de que o campus da UEMP, ele é lindo e ele serve, por exemplo, para atividade física.
É, só para o pessoal ir caminhar, né?
Exatamente.
Tem muitas outras coisas ali
que podemos fazer muito mais do que isso, né? Então, é fundamental que todos saibam e que se existirem essas dificuldades, as necessidades, podemos aproveitar o conhecimento dos docentes, dos alunos, para que a gente possa auxiliar a comunidade também.
Eu nunca canso de falar que a Universidade UEMP hoje existe por causa da FAUM, pelos doutorados que nós temos aqui. E esses doutorados continuam aqui dentro praticamente, né, que tem muito a oferecer para a comunidade, né? E infelizmente nós temos uma Ferrari na mão, só que infelizmente a população vê ela como um fusquinha velho, né?
Sim, resgatando essa questão que você comentou da FAUM, recentemente, esse mês, nós tivemos aqui um treinamento, né, um curso de capacitação na área da agronomia, ministrado pela professora Cristina. É um curso de formação em olericultura.
Sim.
Então, toda a atuação nesse curso.
E uma pena que foi só 40 vagas.
Sim.
Se tivesse mais, tivesse mais ainda.
Mas ela foi todo o planejamento junto com o Conselho da Agricultura.
Sim.
Então, isso que é o que destaca a atuação que a gente busca junto na universidade é fortalecer também as instituições públicas. Então, tem na sequência desse curso, Oswaldo, outros temas que os próprios produtores já indicaram para a universidade ministrar. E o próximo tema é com o professor Silvestre. E assim nós vamos ter um cronograma anual, com eventos, um evento a cada mês, com temas que é problema da nossa realidade local e regional. E aqui eu puxo um gancho, nós falamos muito da parceria com o poder público, e também um exemplo que a gente teve dessa parceria nesse curso, um produtor. O produtor falou, olha, do mesmo modo que vocês estão aqui de portas abertas para nos receber, nossas propriedades também estão de portas Sim. abertas para receber os alunos. E aí eu estendo para outras instituições privadas também, porque nós temos apoio aqui do Instituto Morro dos Anjos, da Unimed Norte Pioneiro e outras parceiras que nos ajudam no desenvolvimento aqui da nossa instituição. Assim que a gente assumiu, nós fizemos também uma visita na usina para estreitar a parceria com as nossas instituições aqui da região. Porque a abrangência da UEMP é aqui no Norte Pioneiro.
Sim.
Nós temos a regional, né, de Cornélio Procópio e Jacarezinho. Então nós temos 43 municípios, que é a área de atuação da universidade. Então é esse o nosso foco, né?
E aí a busca da extensão, aqui a nossa, que eu acho que ela tem mais custo de extensão para a comunidade do que as outras, né? Vamos dizer bem a verdade, se for colocar no bojo da coisa mesmo, né? Nós temos a agronomia, que é o agricultor, a enfermagem, que hoje já tem um trabalho até para fora, se não me engano, vai até para Ourinhos, o pessoal fazer trabalho de... para se especializar, aquela coisa toda, né, no tempo da faculdade. Temos a parceria com a Santa Casa, enfim, né, Cornélio Procópio também. Aí nós temos agora a informática, enfim, a veterinária. Então, quer dizer, são cursos que podem se trabalhar com a comunidade, né? Não é isso, não?
Exatamente. Eu gostaria de ressaltar, por exemplo, vou falar da minha área, né, no curso de medicina veterinária. A abrangência, por exemplo, do hospital veterinário, ele gira em torno de 80 a 100 quilômetros de raio. Então, a gente atende pessoas de municípios distantes, procurando as especialidades e nas diversas áreas, tanto para animais de companhia quanto para propriedades rurais. Um trabalho que é muito bonito e que é executado fora dos nossos muros, como você já disse anteriormente, trabalho realizado pelo professor Petrônio, pela professora Thaís, Luciane, professor Vitor. Então, assim, é o atendimento da propriedade rural, né, do proprietário de uma fazenda, de um sítio ou de uma chácara, no atendimento dos animais. Então, isso é muito importante para nós e muito bonito. E falando das parcerias também, recentemente nós tivemos uma reunião em Cornélio, justamente para que os nossos alunos possam atuar em campanhas de castração, momentos de mutirão em Cornélio Procópio. Então, veja, a gente consegue uma abrangência muito grande atendendo, de novo, vou repetir aqui, atendendo as necessidades da comunidade da nossa região e fortalecendo o aprendizado dos alunos. Isso para nós é o fundamental, é trazer essa possibilidade da comunidade ser atendida e incrementar, acrescentar no conhecimento dos nossos alunos para melhorar a formação deles.
A enfermagem está trabalhando hoje, está em Daburinhos, o Cornélio aqui, como é que está?
Isso, a gente tem a parceria com o Cornélio, né? Uhum. A gente tem bastante trabalho aqui pela região. Eu acho assim, um exemplo que eu gostaria de colocar, nós temos um projeto chamado Aconchego. Ele é multidisciplinar, então nós temos a coordenação é do curso de administração da UEMP de Cornélio e nós temos daí parceria com o curso de enfermagem, trabalhando mais a saúde mental, né, a saúde da mulher e também uma professora do curso de tecnologia, né, de ciências da tecnologia. Então, nesse sentido, a gente consegue abraçar mais as questões em que é um grupo de mulheres, né, e conseguimos atendê-las conforme a demanda que elas estão trazendo. Então, aí a gente vai melhorando essas questões. Então, acho que une essa questão de saúde, o administrativo, administrar a casa, os filhos, né, e essa questão mesmo da tecnologia, né, envolver a tecnologia.
Eu falo em termos de saúde, a gente que vive o dia a dia aqui ao lado, ao nosso lado aqui, que tem o posto de atendimento aqui da UEM, a gente vê bastante gente voltando a ser atendida aqui com problemas de ferida, aquela coisa toda. Aí o pessoal pergunta, e aquele programa que tinha para atender os homens aqui, vai ter de volta, professor?
Já tem, já retomou o atendimento, esse projeto é um projeto de extensão coordenado pela professora Natália, com a participação dos estudantes, né, então ele já retomou o atendimento. Vocês podem se informar aqui na recepção aqui da clínica, né, da UEMP, na clínica universitária, multiprofissional e de enfermagem, com a Fernanda, né? A Fernanda é enfermeira, diretora da clínica, e a professora Natália já retomou os atendimentos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
E o atendimento ali, eu não recordo agora os atendimentos que era dado, principalmente para o homem, né? É que às vezes o homem é muito relaxado, né? O homem, além de ser relaxado, ele é meio esquecido pela área da saúde, né? Tem muito trabalho, não é? Só quando aparece, vamos fazer um negócio azul, pois esquece dele, mas ali tem um trabalho, praticamente o ano todo, né?
Sim, e até foi oportuno na data de hoje, que é justamente hoje que a clínica tem esse atendimento de saúde do homem em um horário estendido. E para oportunizar esse acesso dele ao serviço de saúde, a clínica atende até no período noturno, justamente de quarta-feira, para fazer esse atendimento. Então vocês podem vir, todo atendimento é com horário agendado, para bem atender a população. E quando você fala desse trabalho que é realizado pela professora Natália, é uma abordagem muito importante, porque a gente tem ainda a cultura curativista.
Sim.
É uma cultura de só procurar o atendimento de saúde quando está com a complicação já. Então, essa cultura de promoção da saúde, né, de hábitos de vida saudáveis, uma boa atividade física, alimentação, evitar hábitos deletérios à saúde, como tabagismo, consumo de álcool em excesso. Então, todo esse trabalho aqui é muito bem conduzido aqui pela clínica.
Agora, professor, aqui o que está atendimento da mulher aqui, para o homem aqui hoje? Quais os exames que podem ser realizados? O que é o trabalho ali? O que pode, para a gente chamar a atenção deles, para poder também, né? Ah, mas o que tem lá para fazer? Porque às vezes o homem é meio complicado. Para medir pressão, aquela coisa toda, glicemia, o pessoal não é muito chegado, não.
Sim, então, tem a avaliação física, né? Que essa avaliação física é pela medida antropométrica, né? Medir a cintura, circunferência da cintura, peso, altura, pressão arterial, teste do açúcar no sangue. e também colhe uma amostra de sangue para análise bioquímica, colesterol, glicemia. A partir disso, existe um risco de ter um evento cardiovascular ou um problema do coração nos próximos 10 anos. Então, é um trabalho que orienta e conscientiza o adulto, o homem, quanto à prevenção de uma complicação cardíaca.
E esse trabalho é gratuito?
É gratuito, é realizado aqui pela universidade. Então, destacar que todo atendimento da clínica, ele é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Nossa universidade é pública e a gente conta com a parceria com o município e a Secretaria de Bandeirantes, que viabiliza esses serviços junto com a universidade.
Então, uma camarada que quer fazer esses testes, ter esse cuidado, pode chegar aqui até
a nossa chegar, vai ser muito bem atendido, vai ter uma avaliação inicial da sua condição de saúde e, principalmente, um bate-papo ali bem descontraído, no sentido de ter informações para ele mudar o estilo de vida, buscando aí uma atitude mais saudável.
Então, hoje é noite extensiva, né? Até que hora? Até as 20 horas?
Se não me engano, até 20 horas.
Até 20 horas, então o pessoal pode sair do serviço 6 da tarde, pode dar uma chegada e poder fazer, porque eu acho que é fundamental também o homem se cuidar um pouco, né?
Sim.
Apesar de sermos relaxados. Se for medir a circunferência, se for medir a minha, vai dar 115, no mínimo. No mínimo.
E esse alerta, né, essa parte da gente também cuidar da nossa saúde, é porque muitas vezes a gente escuta, Oswaldo, pessoas que tiveram uma complicação, ter o depoimento do seguinte sentido, né? Poxa, se eu soubesse antes, eu teria evitado isso, né?
Sim.
Teria largado o cigarro, teria me cuidado, teria valorizado esse problema que eu tinha e podia controlar. Então, se a gente pode mudar uma atitude antes de ter a dor, né? Ou seja, antes de ter a complicação, é melhor.
Quais outros atendimentos que nós temos aqui nessa nossa clínica? Depois a gente falar do atendimento também do hospital.
Aqui na clínica a gente tem uma psicóloga que atende em parceria com a Unimed Norte Pioneiro. A Unimed, ela nos auxilia no custeio dessa psicóloga. Esse é um importantíssimo trabalho aí que a gente conseguiu junto à gestão do SGARB, porque nós tínhamos muitos alunos com demanda relacionada à saúde mental, né?
Importantíssimo.
Questão de ansiedade e outras questões de saúde. E nós não tínhamos um ponto de referência para atendimento. Então, através dessa parceria, a gente conseguiu ter uma psicóloga por 30 horas aqui na clínica, prestando esse atendimento aos nossos universitários. Em algumas situações também, ela estende esse atendimento a outros escolares, né, a outros jovens, mas é uma situação mais pontual. Então, tem esse apoio da psicóloga. Tem também, a gente tinha uma parceria ali, Oswaldo, que a gente cedia um consultório para Anjo Azul, ter o atendimento dela ali, aí, com profissionais dela, tá? Tem também ações de saúde do jovem universitário, com o professor da biologia, professor Fábio. Então, é feito similar ao projeto de atenção à saúde do homem, é feito para o jovem universitário. Porque muitas vezes o aluno, né, o adolescente, ele entra o jovem adolescente, entra na universidade e muitas vezes não tem tempo para cuidar também da sua saúde. Então, através desses projetos, a gente consegue também ter esse olhar. Na saúde da mulher, nós temos as professoras aí, a Carol, a Emiliana, a Thalita, a Aline, Elisângela, que fazem todo esse trabalho ali na consulta saúde da mulher, com exames de preventivo do câncer do colo uterino, câncer de mama, outras orientações também, né? Enfim, tem
inúmeros, né? Inúmeros fatores. E o Hospital Universitário também atende a comunidade, né, professor?
Exatamente, nós atendemos a comunidade, nós atendemos durante todo o período da semana, atendemos tanto os pequenos animais, né, os chamados animais de companhia, como os animais de fazenda, dentro dos nossos setores, e nós realizamos serviços também especializados. Então, dentro das especialidades, né, falando das duas áreas, nós temos então os professores que são graduados, formados e especialistas nas suas determinadas áreas, justamente para atender toda a comunidade. E aí, como eu disse, nós realizamos os atendimentos no hospital veterinário para aquelas pessoas que nos procurarem, fizerem os agendamentos, tanto as consultas quanto as cirurgias. E no setor dos animais de produção, os animais de fazenda, fazemos os atendimentos externos também nas propriedades, fazemos as consultorias. Então, como eu disse, esse é um trabalho muito bonito, voltado para os produtores rurais, que viabiliza, né, a produção, aumenta os seus rendimentos, Então a gente pode atender toda essa população. E Oswaldo, eu gostaria de fazer aqui, se a professora Flávia me permitir, a gente precisava falar um pouco também dos projetos, dos trabalhos realizados pelo curso de Biologia.
Sim.
Então, que é um curso extremamente abrangente, né? Então, foca na natureza, no cuidado com as plantas, com os animais, com as pessoas, né? com os humanos, vamos dizer assim. Então, diversos trabalhos são realizados por toda a equipe do curso de Biologia, dentro do nosso campus, controle com o ambiente, controle de pragas, mananciais, com as nascentes. Então, as professoras, né, a professora Carla, Ana Cecília, o professor Fábio, Fabiano, Maíra, eles nos ajudam muito dentro do campus. O professor Marco Antônio, que tem um trabalho muito bonito ali na Mata São Francisco, para o controle, mapeamento dos animais silvestres, os animais que foram, os exóticos que foram inseridos no nosso ambiente. Então, assim, dentro do curso de Biologia, nós temos diversas ações também. Recentemente, a professora Maíra conseguiu o registro de uma patente. Então, assim, esse é um... Notem, o tanto de possibilidades que nós falamos, a enormidade de ações realizadas dentro da instituição e que muitas vezes a comunidade acaba não tendo ciência de tudo que é feito aqui dentro do nosso campus.
É, porque na verdade existem inúmeras, né? É aquilo que eu disse, nós temos uma Ferrari e que infelizmente o pouco que se usa é como se usasse um fuscãozinho daqueles antigos, né? Nós temos que poder aproveitar esse potencial que nós temos aqui e que infelizmente, não sei o porquê, né? Não é tão utilizado pela nossa comunidade, né, professor? Porque são vários outros casos, inclusive temos aí laboratórios de última geração que deve ter um trabalho fantástico aí nos próximos meses também, né?
Para você ter uma ideia, Oswaldo, dos doutores, nós temos hoje, no nosso corpo docente, mais de 90% são doutores. Sim. Temos 120 professores atualmente, mais de 90% doutores. Em termos de laboratório, nos 6 cursos de graduação, nós temos mais de 45 laboratórios específicos com equipamentos altamente qualificados. Para você ter uma ideia, nós, em comparação com uma UEL e nós não perdemos em nada, só em tamanho, porque qualidade nós temos. E nós temos que aproveitar essa qualidade que nós temos aqui dentro de Bandeirantes e região. E
é só isso, um laboratório de diagnóstico molecular que vem esses dias aí, já, né, vamos dizer bem a verdade, a nível regional arrebenta todo mundo. Sim. A nível do estado, vamos dizer a verdade.
Esse laboratório de diagnóstico molecular, ele tem o principal objetivo de atender para testes, né, o teste de RT-PCR para diagnóstico de Covid. Então, é um laboratório que ainda está em estruturação. Sim. A gente espera aí, junto com o professor Fabiano e toda a equipe que coordena o laboratório, implantar o mais rápido possível para já iniciar essas análises.
Em termos de laboratório, tem muitos atributos ali dentro da faculdade.
Tem, né? Muito. É assim, Oswaldo, um desafio para a universidade é a limitação da quantidade de técnicos de laboratório. Então, isso é o que limita a gente explorar mais o potencial da universidade. Mas um foco que nós estamos, como eu disse, é buscar a parceria público, né, com o setor público e também com o setor privado, para otimizar as nossas estruturas, porque são estruturas públicas. Então, eu cito aqui um exemplo, é o Laticínio Escola. Nós temos uma estrutura importantíssima que pode servir para o curso de medicina veterinária, mas não só para o curso de medicina veterinária da UEMP. Nós temos outras estruturas aqui públicas, como é o exemplo o Colégio Técnico, que tem curso da área de técnico de alimentos, que pode ser beneficiado com essa estrutura pública. Então, é esse olhar que a gente tem de fortalecer essas parcerias de maneira muito transparente, pautado na legalidade, mas que traga resultado. Como você já disse no início da entrevista, um exemplo dessa parceria é a ecoterapia, que há 7 anos prestando as sessões especializadas para as crianças e adolescentes que precisam dela. Então, é esse olhar de parceria e também fomentar e buscar junto ao governo do estado o aporte do orçamento necessário para que a gente possa conduzir a nossa universidade com os objetivos que a gente tem, né, de fortalecer o ensino superior público e gratuito.
Bom, e lembrando também que a onda agora é a horta comunitária, né? nosso estado está assim agora. Já temos aqui na linha férrea, nós temos um pessoal que faz um trabalho ali, mas nada impede também que há uma parceria com a Secretaria de Agricultura e desenvolver áreas para o município também, para as pessoas mais carentes poder fazer as suas, né, e bom, o trabalho da faculdade com uma parceria, né?
Ó, isso aí é um assunto muito importante. Nós já temos a professora Érica, do curso de Medicina Veterinária, que ela tem um trabalho junto com o município de Itambaracá e Bandeirantes, no CAPS, com hortas, com plantas medicinais, e também tem um projeto de plantas não convencionais comestíveis. Nós temos uma área aqui dentro do campus, que é uma área muito que já foi o local da nossa horta há tempos atrás, que está no nosso planejamento a revitalização desse espaço. E qual que é a finalidade? Comercializar o que produzir ali? Não, não é essa a finalidade. A finalidade é retornar dentro da estrutura pública que atende a quem precisa essa distribuição. E qual que é o olhar? Eu vou citar um exemplo e resgatar o curso que a professora Cristina ministrou. Ela apresentou, Oswaldo, 5 modelos de planta, e quando a gente olha, né? Eu, enfermeiro leigo no assunto, falei, nossa, foram plantadas em dias diferentes, né? Ela falou, não, Ricardo, o tamanho delas diferente é resultado da técnica e do material que se utiliza. Então, se você utiliza uma técnica adequada e material adequado, você vai ter mais produtividade. O produtor vai ter mais ganho sobre aquela hortaliça. Então, o que é o ganho disso? Não é só um espaço para ter a horta, mas é um espaço para conduzir experimento, treinamento com o produtor, gerar segurança alimentar desse espaço. Nisso a gente já tem uma conversa com o prefeito também para revitalizar e também com um parceiro da iniciativa privada, mas com esse olhar público para essa ação.
É porque a gente vê muitas cidades aí fazendo suas hortas comunitárias, né, para as pessoas carentes, para poder ter ali o seu sustento e também, quem sabe, vender um pouco, né, aquela coisa toda. E a gente lembra da horta aqui, a gente pegava só atravessar aqui, ali pegar, era muito mais prático. Agora, é lógico, tem muitas coisas para ser falado, tem muito que se colocar, e a gente ficaria aqui até 2, 3 horas da tarde para se colocar tudo. E nós somos escravos do tempo, né? Mas eu queria que vocês colocassem o que é de mais importante para a gente poder fechar essa nossa participação, cada um trazer de mais importante para a gente colocar para a comunidade.
Então eu vou começar. Pois na verdade, não, a minha primeira fala aqui, eu gostaria de fazer um convite para todas as pessoas que não conhecem o nosso campus, que possam vir conhecer, que possam ver a nossa estrutura, que possam ver o espaço que a gente tem. E nas nossas conversas, durante a nossa campanha, eu e o Ricardo, né? O nosso pensamento é justamente esse, é que a comunidade esteja integrada com o nosso campus, com a nossa universidade. A gente gostaria de trazer as pessoas para que eles possam conhecer. Então, o Ricardo já falou, pretendemos fazer junto com os cursos aqueles momentos de demonstração de tudo que é feito aqui, para que as crianças, os jovens e os adultos também da nossa região conheçam as nossas atividades, se interessem pelos cursos que nós temos dentro do campus. Quem sabe no futuro a gente, com essas ações, possa ampliar o rol de cursos, né? Oferecer mais possibilidades aqui para a nossa região também. Então, o meu convite é esse. E se tanto um gestor público ou um gestor de uma empresa, alguma coisa do tipo, tiver alguma dificuldade, que traga essa dificuldade também para dentro da nossa universidade, para que a gente consiga, dentro do nosso grupo de professores ali, pessoas que podem ajudar, a gente consiga achar a resolução desse problema, porque isso acrescenta para todo o público e principalmente para a comunidade universitária. Então, o meu convite é esse, venham nos conhecer.
Professora Flávia, alguma coisa?
Bom, eu gostaria de deixar aqui que estamos disponíveis, né, para que venha nos conhecer. Estou disponível. O curso de enfermagem e ciências biológicas, estendo o convite do professor Ademir a toda a comunidade externa. Venham até a clínica de enfermagem conhecer quais são os projetos, os nossos trabalhos, né, para que todos tenham aí a possibilidade de poder participar.
Lembrando que a clínica é aqui do lado da rádio, tá? Pessoal aqui do lado, eu já estava perguntando, mas onde é que é para mandar meu marido aí? Mas ela deve mandar o marido hoje. Os caras estão danados. Cheguei em casa, ó, não vai adotar uma banha, vamos lá para a clínica. Hoje vai ser triste o cara hoje. Vai ter que fazer, né? Então é importante aqui do lado da rádio, tá? Professor Luiz Gabi, trabalho agora vai ser na área de tecnologia, voltando ao passado.
Isso, é um novo desafio agora na área tecnológica. Mas primeiro eu preciso agradecer esses 8 anos aí, professor Ricardo, que esteve junto à direção, à rádio, a você, Oswaldo, e toda a sua equipe, que oportunizou nesses 8 anos a gente estar divulgando o nosso trabalho, à Prefeitura de Bandeirantes, nas 3 gestões, tanto do Celso, do Lino e do Jaelso, que foram parceiros do campus do Luiz Meneghel. A Câmara de Vereadores, que também ajudou muito o campus, está ajudando agora, atualmente, com emendas impositivas, ajudando a ecoterapia e o Anjo Azul. Então, assim, só tem que agradecer a eles e dizer que esses 8 anos a gente fez o que teve ao alcance da nossa gestão. Foram muitas as mudanças. Nós conseguimos colocar a universidade num caminho assim, de crescimento. Agradecer também a história da FAUM, que graças à FAUM de 1970, ao curso de agronomia, que nós temos esses novos cursos hoje. Se não fosse a FAUM, todos os professores que estão hoje aí e que passaram por aqui, que essa linda história do curso de agronomia, os novos cursos não estariam aqui, não estariam aqui hoje nesse campus Luiz Meneghel. E dizer que estou à disposição agora como diretor do Centro de Ciências Tecnológicas nos próximos 4 anos, de toda a comunidade. E vamos estar incentivando os nossos alunos aqui do ensino médio a virem fazer os cursos aqui do campus e principalmente os cursos tecnológicos, que estão precisando muito de pessoas formadas com qualidade na nossa região. Então, só tenho que agradecer e estou à disposição.
Tá certo. Professor, para a gente finalizar a sua participação, eu sempre falo que nós temos aqui muitos, muitos doutores que vão dar palestra lá nos Estados Unidos, lá não sei na onde, na Inglaterra, na Alemanha, não sei, onde for. E infelizmente aqui a gente não tem essa interatividade dos nossos professores poder mostrar seus conhecimentos para a nossa comunidade. Eu acho que é um outro ponto também importante, que a gente vê tantas coisas acontecendo, você vê Cornélio já parando também com palestras importantes. Aqui nós tivemos algumas também, mas nós tivemos que ampliar mais isso aí, né?
Oswaldo, isso aí já iniciou com a palestra da professora Cristina. A professora demonstrou, assim, foi uma tarde muito agradável. Eu participei do curso, não sou da área da agronomia, mas foi muito esclarecedor ver a interação da universidade com os produtores. Foi muito positivo. E na sequência, como eu disse, tem a palestra do professor Silvestre. Então, é esse olhar, trazer esse conhecimento, essa troca de informação aqui também para a comunidade local e comunidade regional. Gostaria de destacar 2 projetos que a gente falou da produção, da questão de horta. Nós temos aqui o NEAT, um importantíssimo núcleo conduzido aqui pelo professor Rogério, para produção e certificação também de produtores orgânicos. Então, uma outra atuação aqui da universidade. E uma boa notícia, nós tivemos recentemente, aprovado pelo professor Menoli, junto ao FINEP, Oswaldo, um recurso de mais de 4 milhões e meio para a implantação de um centro de inovação tecnológica aqui no campus Luiz Meneghel, em parceria com a universidade, né, com a reitoria e com a ITEC. E esse centro de inovação tecnológica é para atender também o pessoal que quer iniciar uma empresa e ter o apoio aqui com a universidade. Então, já teve a presença do Bruno, do Jaelso nessa reunião, porque é um projeto que precisa muito da parceria com a prefeitura. Então, isso aí, ainda nós vamos ter muitos bons frutos dessa parceria. Essa aprovação, repito aqui, 4 milhões e meio, uma aprovação de um projeto do professor junto ao FINEP. Finalizando essa parte do projeto, quero agradecer aqui especialmente a confiança da comunidade universitária, mas mais do que a confiança, nos comprometer em manter o nosso ensino de qualidade, trazendo sempre as questões locais e regionais como pauta coletiva para a nossa atuação, e também reconhecer que todo esse avanço que a gente teve e depósito de confiança foi graças também à atuação nesses 8 anos como vice-diretor aqui do professor Sgarbi, que quando a gente iniciou, muitos planos foram elaborados e executados, mas muito com boa iniciativa. Os mutirões, quando foi que a gente assumiu o campus, para limpar e organizar o campus. Então, ao longo desses 8 anos, todo o reconhecimento aqui do avanço da gestão do Sgarbi, o que a gente conseguiu de estruturação de energia elétrica para o campus e outras conquistas, e que agora a gente vai continuar. Ele fala que ele vai descansar um pouco, viu, Oswaldo, mas não vai não, a sala dele vai ficar próxima ali da direção. Nós já vamos acioná-lo aí para, junto com a Flávia e o Petrônio e os demais também diretores, né, diretores de órgão suplementar, direção de planejamento, conduzir a universidade aí com a mesma garra, empenho e dedicação que o Sgarbi conduziu nesses 8 anos. E agradecer a vocês da imprensa sempre pelo espaço que nos é dado.